Estou agora na ponta da linha com o prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota. Inclusive, a MUP hoje tem uma agenda importante recebendo o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo da Presidência. Aliás, o encontro com o ministro acontece na quinta, amanhã. Hoje a MUP está se preparando para esse evento que acontece amanhã. Vamos falar com o prefeito sobre um assunto que tem tomado, quando e vez em quando, Patriota, a nossa pauta, que é a duplicação de acesso de Afogados da Ingazeira, aquela duplicação que corta o bairro Padre Pedro Pereira indo até a PE-320. Alguma novidade? A gente teve há alguns dias o governador anunciando a liberação de mais recursos, depois houve críticas dos moradores do entorno de que a obra havia parado. O que é que o senhor traz de novidades para a gente sobre isso? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Perdemos o contato? Vamos retomar. São 9h26 agora em Afogados da Ingazeira. Um abraço aqui para Daniele Maria Lima, que está acompanhando o programa. O Beto Góes dizendo que a questão da Compesa é falta de investimento há muitos anos e logística se resolve com planejamento, dinheiro e controle. A água bruta tem a contento, mas a água tratada e potável para ser distribuída está limitada à capacidade da ETA, está dizendo o Beto Góes, aquilo que a gente já sabe. Retomamos o contato com o prefeito Patriota. Prefeito, eu dizia que esse tema tem tomado muito a agenda, a população do entorno ligando, buscando informações. Há novidades aí sobre a obra de duplicação. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Nil, essa é uma obra que vem se arrastando, como tantas outras no Brasil afora, e que aos poucos, né, com paciência, com perseverança, nós vamos vencendo as barreiras, né? E a gente sabe que o fluxo de caixa hoje é o principal problema. Os municípios, os estados, a própria União está com muita dificuldade de fazer investimentos, de manter o que já tem, quanto mais novos investimentos. Então, por ocasião da visita do governador na emancipação, ele liberou mais uma parcela da duplicação e agora, nesse instante, nós ajustamos toda a papelada, documentação, atualização de contratos. E desde ontem à tarde nós iniciamos então a aplicação daquilo que é o mais caro de todo o processo, que é justamente a colocação do asfalto CPUQ, né? Um asfalto muito bom, de primeira linha e num padrão, né, de primeira qualidade. E se Deus quiser, até sexta-feira a previsão que a gente possa concluir essa etapa tão importante da obra, né? E caminha para o seu final, desde o alargamento que foi feito, da linha de drenagem completa, com toda a tubulação para a água de chuva, com a colocação de esgoto junto com a Compesa, né, que está cuidando dessa parte de esgotamento sanitário. Então, toda aquela avenida, aqueles moradores, toda aquela via, né, tem essa facilidade. E, claro, com o alargamento, nós ganhamos calçadas para os pedestres que não havia, né? Se a gente se lembrar como era a via, vai ver como era o sufoco para pedestre, para todo mundo em si. E claro, a última etapa será a iluminação. Então, depois dessa etapa, nós teremos a sinalização e depois, claro, vamos buscar concluir com a iluminação, né? Tanto do canteiro central, mas, sobretudo, dos postes laterais também, já que nós estamos colocando LED em várias ruas da cidade. Vocês já devem ter percebido, depois da Rio Branco, da Praça, a Rua da Câmara, da Praça da Alimentação, Arthur Padilha, né, a Avenida, a Rua do Cone João Leite, é mais recente, também a Avenida que dá acesso ao Instituto Federal. Então nós estamos avançando muito nessa questão do LED, que oferece mais conforto à visão, melhor luminosidade, mais economia, né? Tudo isso para facilitar também a segurança dos pedestres e das pessoas. Então, até sexta, Nil, se Deus quiser, nós já vamos concluir essa grande etapa, que é uma etapa que demorou bastante, mas que finalmente está sendo aplicada as máquinas e estão no terreno, na duplicação, fazendo a colocação do asfalto.
Então, pelo que eu estou entendendo, essa liberação agora, ela permite, essa etapa do asfalto vai ser concluída, prefeito?
Vai, de asfalto, aquele braço, aquela via ali, aquela saída vai ficar pronta. Uhum. Não vai ter mais nenhum problema. A base, tudo já foi muito testado. Aliás, essa demora até ajudou, porque se consolidou mais a base, né, com os carros, com veículos, máquinas, caminhões transitando. Então, isso vai dar mais qualidade, mais firmeza, vai dar mais solidez ao solo, né, mais compactação da base todinha para receber o asfalto em definitivo, que já está sendo aplicado. Como são máquinas grandes, pesadas, né, que trabalham com grande volume, eu acho que até sexta a previsão no máximo a gente tem terminado, tem concluído essa etapa tão importante, tão reclamada, né, naturalmente.
Claro. Uhum.
E eu agradeço a compreensão das pessoas, a maioria do povo entende, sabe como está difícil. Hoje é feita uma reforma, uma ampliação, uma casa, dificilmente você faz tudo de uma só vez, é ideal, você vai fazendo aos poucos. Então, obras agora, não tem jeito. Também o fluxo de caixa do governo do estado, do governo federal, né, por exemplo, nós estamos com o Padre da Feira, a mesma coisa, com o fluxo de caixa do governo federal e um contrato assinado com a Caixa Econômica Federal. Então, tem que ter paciência, a empreiteira banca até certo ponto, depois ela para, até a gente pede para parar, para poder dar um tempo enquanto o recurso entra, depois que o recurso entra, a gente vai acionar a nossa contrapartida, atualizar tudo de novo, é ruim porque dá muito trabalho, muita burocracia, mas nós estamos para trabalhar, isso faz parte, né? E depois com paciência vai se fazendo em etapas, mas ao final todo mundo comemora com a conclusão final. E no caso da duplicação já está em uso, né? O pessoal já usa as calçadas, a drenagem já está em utilização, a duplicidade de faixas, são duas faixas de cada lado. Com tudo isso, um canteiro central onde as pessoas podem, que tem como se um abrigo para o pedestre. Então, é claro, sempre aparece gente para fazer feito, porque tem que cortar em todas as ruas, para uma avenida de velocidade, uma avenida que precisa ter uma melhor, tem uma velocidade controlada, mas a faixa esquerda é exatamente porque não se permite estar fazendo retorno, isso cortando, atravessando o carro a toda hora, em cada cruzamento de rua. Aí o retorno fica longo. Então as pessoas estavam acostumadas em uma lógica, e agora é outra. Se você for na entrada de Petrolina, em qualquer entrada, você vai ter retorno com 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros, depende. Então a duplicação ela facilita o trânsito local, mas facilita também, escoa, o fluxo aumenta de todos que precisam sair para Carnaíba Serra Talhada para entrar e para sair da cidade. Essa é a lógica. Com segurança também natural para o pedestre, né? Então pode esquecer o pedestre.
Uhum. O senhor falou do pátio de feiras, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Como é que está o acompanhamento, se há alguma previsão, porque pelo que eu entendi, a Caixa Econômica, o governo federal não liberou nenhum centavo ainda da primeira etapa da obra, mesmo com tudo aquilo que já foi feito lá.
É verdade, nós já temos medições, né? a empresa estruturada aqui ganhou a licitação, é o primeiro contrato que ela venceu conosco, a empresa, diga-se de passagem, assim, muito veloz, com muito boa estrutura, né? Com muita capacidade financeira, inclusive, mas esse tipo de contrato no Brasil está travado, vários contratos estão travados, né? O Paulo Guedes fez um contingenciamento aí e vai soltando aos poucos, solta de uma linha, solta de outra. Então essa fonte de recursos, infelizmente, não foi liberada. Nós estamos articulando as diversas canais que dispomos, né? Há um contrato celebrado, eu não estou querendo judicializar, botar a Caixa e o Governo Federal, o Ministério da Justiça, que é uma possibilidade, por enquanto não. Se for necessário, a gente aciona, mas estamos buscando o caminho do diálogo, né? Que também eu já vi que não há uma discriminação, assim, é só afogado, não. Eu vi lá no Ministério, no Palácio do Planalto, todas as prefeituras com essa fonte de recurso não tinham sido liberadas nem um centavo ainda com esse tipo de contrato. Então, eu estou vendo que não é uma coisa direcionada ou qualquer tipo de perseguição política, não. Isso não, por enquanto eu não posso dizer isso, né? Mas eu tenho que, estamos lutando, buscando, né? Buscando atender as exigências da Caixa todas, né? Já superamos a grande maioria, mas há realmente uma tendência de repasse do Ministério para a Caixa Econômica. O fato da Caixa ser um banco, mas ela não vai tirar do seu caixa para adiantar. O Ministério tem que depositar na conta. Então, estamos fazendo, utilizando todos os meios, inclusive amanhã estarei numa reunião com o ministro, com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, doutor Luiz Ramos, e nós vamos, esse é um dos temas que os prefeitos vão abordar com o ministro. Então, é o diálogo, é o caminho institucional que nós buscamos e estamos vendo obras e ações para a população, né? E assim você vai construindo, estruturando a cidade, né, para se tornar e consolidar como um polo de desenvolvimento.
Prefeito, na reta final, para esse, estamos no último trimestre de 2019. Além dessas duas situações que nós abordamos, o que é que o senhor teria de novidades ou alguma informação adicional sobre projetos que estão em andamento ou que podem ser tocados, iniciados no município?
Bom, nós estamos com outra pendência com o bairro Planalto. Né? Há uma medição, uma caixa, aí foi muito mais burocracia da caixa, não é recurso. Como lá tem um acesso à rede ferroviária, e toda vez que você vai fazer qualquer intervenção na faixa da antiga rede ferroviária, tem uma burocracia sem fim, assim. Então, a empresa bancou uma parte, está, né, faltando calçadas e concluir essa etapa, e nós estamos buscando superar, tirar todas as dúvidas, todos os esclarecimentos com a Caixa. Acho que brevemente essa obra também está liberada. Nós temos mais a escola do Mota, está faltando detalhes, é um terreno da União que foi passado para o município, lá onde era aquele campo do Borges, mas tem um pedaço que pertence ao amigo Carlos Brito, e nós estamos nos entendendo para que esse pedacinho seja incorporado. Já foi feita a licitação, então a nossa expectativa é que já tem uma primeira parcela em conta. É uma obra de cerca de 4 milhões de reais, uma escola de grande porte, com quadra coberta, 12 salas de aula, laboratório. É uma super escola, sabe? E com a graça de Deus, eu espero desatar esse nó o mais breve, né? Após essa liberação, esse documento que o Carlos deve assinar, até agora ele tem ajudado muito, nós vamos então fazer o registro final de cartório para poder então iniciar a obra da ordem de serviço, que já está licitada, inclusive. Tá certo? Então, espero em Deus que seja uma empresa boa, porque essa empresa que ganhou foi a primeira vez que ela está trabalhando em Afogados e ganhou a licitação. Então, quando a gente não conhece, a gente fica preocupado. A gente está do pai da feira. Fica preocupado se tem empresa que chega no meio do caminho e desiste, sabe? Para fazer o distrato e o contrato, aí leva 6 meses. Então, no mínimo, né? Se for amigável, se for na briga, ainda demora mais. Então, assim, a gente fica torcendo, porque hoje é uma quebradeira grande das empreiteiras e muita gente se mete em licitação, cumpre toda a documentação, as formalidades, vence, assina o contrato, recebe a ordem de serviço, começa a obra e depois começa os pantinhos, como diz o Matuto, né? Criando dificuldade. Então, nós temos outras obras e alguns bairros também previstas, mas eu quero primeiro vencer a burocracia da Caixa, né? Para poder anunciar isso com mais segurança, inclusive pavimentos e outras ações que estão planejadas, né, com muita dificuldade. Todo mundo sabe que 500 mil que sobrava por mês, desde no começo da gestão, principalmente na primeira gestão, para fazer investimentos, então as pequenas e médias obras, a gente sempre faz com recurso próprio, asfalto. Então hoje a gente está com muita dificuldade, porque isso está indo para o Instituto de Previdência, que é um instituto falido, né, e nós já encontramos ele numa situação difícil, muito mais difícil ainda, para fazer o equilíbrio financeiro dele. É por isso que tem essa crise de previdência no Brasil todo, dos municípios, dos estados e da União. A União resolveu o seu problema, aí está pendente no Congresso Nacional, dos estados e dos municípios. E a gente nessa beleza, porque enquanto isso a população se prejudica. Né?
Verdade. Para a gente fechar, pois não.
Tem um monte de ações que estão em andamento, que a gente pode ir anunciando na medida que as coisas forem acontecendo. Porque hoje em dia é tanta burocracia, tanta dificuldade, que a gente fica, né, à mercê. Você tem uma ideia? O centro de reabilitação, nós botamos para rodar, está atendendo, uma maravilha, por muito feliz, né, porque é um espetáculo, não só o prédio, equipamento, o espaço, mas também os profissionais. Entretanto, a habilitação do Parque do Governo Federal, que é a etapa, para ele mandar também um pedacinho, né, que é um direito nosso, é uma coisa que está muito difícil. O Ministério da Saúde está passando por mudanças de políticas e de forma de financiar a saúde que eu não sei se vai ajudar ou prejudicar. Então, enquanto disputa essas mudanças, a gente não pode deixar de cuidar da saúde do povo, né, que é a nossa responsabilidade também, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade para a gente fazer a captação de dinheiro para ajudar no custeio, já que nenhum programa do governo federal é autofinanciado.
Uhum.
Então eu queria aproveitar, Nil, para parabenizar a nossa querida Rádio Pajeú, dizer que dia 4 de outubro estarei presente participando das festividades. A minha história de vida se confunde com a Rádio Pajeú, até o nosso aniversário. É, o nosso signo é o mesmo, é do dia 4, o outro do dia 9, e apenas tenho a mais de idade, a Rádio Pajeú tem na minha frente, né? Faz 7, eu faço 59 agora em outubro. Então, e a história de vida, de trabalho, de caminhada, também fui um colaborador naqueles tempos da melhor juventude, né, durante muitos anos na Rádio Pajeú, com vários programas, então me sinto parte também dessa emissora que nos orgulha muito. Então, em 60 anos, estamos juntos comemorando.
Estaremos juntos, sim, prefeito. Agora, o senhor é sabido, o senhor pulou logo para o aniversário da rádio, e eu lhe perguntar sobre quando é que o senhor dispara o gatilho da sucessão, que está todo mundo perguntando.
Eu tenho dito, Nil, que a gente tem tanto problema, amigo, tanta dificuldade. Hoje nós já vamos com mais de 200 pacientes com câncer. Cada um que faz esse acompanhamento em Recife, a gente já tem que levar um acompanhante, tem que ter transporte, a gente tem que ajudar na casa de apoio com alimentação, com conforto, com o mínimo que a gente pode fazer. Isso é só na casa, né? Eu sei o que é que ela representa na vida das pessoas e da família. Fora os outros problemas de saúde, né? Você viu o seminário que a gente fez agora, o simpósio sobre a questão da saúde mental, toda essa dificuldade, a questão do suicídio, para abraçar a vida com as escolas aqui. Eu quero agradecer muito, muito aos professores e diretores da rede estadual, da rede municipal, da rede federal, todos, para a gente conscientizar e salvar vidas. Ontem mesmo uma criança, uma menina de 16 anos ali num bairro, não vou citar o nome para não constranger, toda mutilada, de gilete, se cortando, se automutilando, isso é uma coisa triste. Então, são tantos problemas, viu? Eu não estou dedicando meu tempo de gestão para o tempo de campanha. Não tem como as pessoas não comentarem. Claro que eu não sou hipócrita, mas eu não tenho tempo de dedicar a isso. Entende? Acho que é muito cedo, sempre pedi a todos, abertamente, e não deflagrar campanha fora de hora. Primeiro, é ilegal, né? A lei só manda depois das convenções, em julho. A filiação ainda é abril. Então, falta o quê? 6 meses ainda para escolher o partido. Tem prazo demais, mas as pessoas se precipitam, é uma ânsia, é uma coisa assim, como se fôssemos resolver os problemas do mundo. Se a gente tivesse condições de resolver todos os problemas, fazer tudo o que nós gostaríamos. Mas, na hora certa, como eu disse nas eleições passadas, minha gente, vamos ter calma, militando em cima de mim, todo mundo me cobrando para entrar, calma. Na hora certa, a gente vai fazer, a gente vai se definir, vamos ouvir a todos com paciência, ouvir a população, mas tudo com tranquilidade e assegurar um futuro melhor do que hoje, uma gestão que dê segurança, que garanta a continuidade do modelo atual e que melhore mais, que faça muito mais, né, com capacidade, com habilidade e, sobretudo, olhando e acolhendo as pessoas com carinho. Não é só obra, essas obras todas que nós fazemos, 40 salas de aula, não sei o quê, eu tenho um monte de coisa para mostrar, né? De esgotamento, de calçamento, de asfalto, eu tenho muita obra. Mas essas obras nada adianta se não tiver profissionais, se a gente não cuidar das pessoas, ter a atenção máxima que a gente puder, de acolhimento, de carinho, de afeto, de tratamento, de acompanhamento e de apoio. Então, isso é o que interessa, cuidar das pessoas, dar uma educação de qualidade, isso me orgulha, né? Saúde cada vez melhor, e a gente pode, porque nós estamos no Brasil, afinal de contas, não podemos fazer milagre. Mas a Folhagem não pode ser uma ilha de prosperidade sozinha, fora do Estado e fora do Brasil, né? Afinal de contas, nós somos uma célula do país, e essa crise econômica nos afeta drasticamente. Empresa, é um drama triste, isso ocasiona desentendimento nas famílias, briga, viagens, desencontros, desarmonia, porque as pessoas têm a renda necessária, um fica botando a culpa no outro, chamando de preguiçoso, não sei o quê, mas como se não tem oferta de espaço e oportunidade de trabalho? Como? Se é uma crise tão grande. São Paulo, todo dia vai gente e volta gente, meu Deus, dizendo que o prefeito está pior do que aqui, isso não pode estar, tá? Então eu sei como é que é essa labuta. Então estou muito dedicado para ver como render cada trocado, né? Não pensando em mim somente, ao mesmo tempo cuidando da minha saúde, a quem eu agradeço o povo essa atenção, esse carinho todo, e cuidando da cidade dentro do que a gente pode. Não adianta vir com demagogia, porque nesse período de eleição, meu, aparece muita gente fazendo milagre, criticando tudo, com amargura, vomitando coisas amargas, e eu entrego a Deus aqueles que falam mal, né, para que Deus abençoe, para que abrante o coração e bote a consciência para funcionar, que sabe que aqui tem um servo, tem uma pessoa para servir. Eu não quero o poder para me servir, nem a mim, nem a minha família. Eu quero esse poder para servir a população, agora dentro do que a gente pode, não de estar oferecendo milagre e promessas de campanha. Eu soube que já tem pré-candidatos, né, a diversos casos, vereadores, etc. e outros, prometendo milagres já para 2021. Imagine se isso é hora de fazer esse tipo de oba-oba. Então, mas a população, Deus toma conta de todos nós, e a população, na hora certa, vai julgar o que deve ser feito. E o que ela quiser será feito e respeitado por todos nós.